Um edifício de 24 andares no centro de São Paulo, tombado pelo patrimônio histórico, local de uma notória ocupação irregular, palco de um incêndio seguido de um desabamento. A notícia ganhou grande destaque na imprensa no feriado de 1º de maio, dada a dimensão da tragédia, com uma morte confirmada de imediato. O professor Valdir Pinhata e Silva, do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Escola Politécnica da USP, é especialista em estruturas em situação de incêndio. Professor, se repete muito a frase tragédia anunciada. É isso mesmo?
Quanto à queda do edifício, tenho dúvidas, né? Não sabemos ainda muitas coisas, né? Faltam muitas informações. Quanto ao risco de incêndio, sem dúvida, né? Algo que eu tenho notado nas fotos, nos vídeos que eu tenho visto por aí, é o excesso de carga de incêndio, o excesso de aspectos de risco, né, tipo fiação elétrica exposta, botijão de gás em local com probabilidade de incêndio, e algo que eu ainda não ouvi falar, que é a quebra de compartimentação vertical. Hoje, com a legislação atual, um incêndio que se inicie num pavimento de um edifício de múltiplos andares, ele não pode passar para o andar superior. O projeto tem que ser feito de maneira a que o incêndio fique no local de origem, né? Facilitar o combate e outras tantas coisas. No caso desse edifício, duas coisas eu ressalto. Primeiro, o que se lê é que o poço do elevador estava aberto, né? Então, pelo efeito chaminé, essas coisas podiam passar, fumaça, podiam passar de um pavimento para outro. E outra, que o edifício dessa época, a semelhança do Joelme, do Andraus, de tão trágica lembrança nossa aqui de São Paulo, o projeto não vislumbrava essa compartimentação vertical. Então, um pavimento não estava cerrado, né, em relação ao superior. Então, isso contribuiu bastante com a propagação do incêndio. Como se pode ver em imagens, o fogo não se limitava a um pavimento. Tal qual o Grenfell, em Londres, um edifício em Dubai também recentemente, o fogo passava de um andar para outro. Isso é terrível em termos de risco de colapso, por exemplo.
E quanto ao desabamento, portanto, que se seguiu aí depois de pouco tempo, segundo os bombeiros, desse incêndio, professor?
Sim. Um aspecto é importante que se diga, algumas pessoas ainda confundem quando um engenheiro de estruturas, e mesmo um arquiteto, em termos de porta-corta-fogo, paredes, etc., projetam as edificações, eles seguem determinadas exigências dos corpos de bombeiros e normatização brasileira e internacional. São os tais tempos, né, para esse edifício, 120, 150, não sei quanto tempo seria para esse edifício, talvez mais que 120 minutos, esse número, 120 minutos, 60 minutos, 90 minutos, é um número padrão que não tem nada a ver com o tempo real, com o tempo de relógio. Então, se esse edifício ele foi projetado, digamos, para 120 minutos, acredito que não, porque à época não existia essa exigência, isso não tem nada a ver com ele ter colapsado totalmente em menos tempo. São coisas não comparáveis, né? Esse é um aspecto. Segundo, por que caiu? Não se sabe, né? Não gostaria de especular muito. Não temos o projeto ainda, não sei se um dia teremos, não sei se esse projeto se encontra arquivado em algum lugar, tanto o de estruturas quanto o de arquitetura. As duas coisas têm que ser analisadas. Agora, ouviu-se alguma coisa, por exemplo, li em algum lugar que o pastor daquela igreja que ficava ao lado, ele alertou as autoridades competentes que o edifício estava inclinando, né? Ele tinha alguma inclinação. Ou seja, pode haver algum defeito num edifício de 50 anos, mais ou menos, né? Pode ter um defeito original da estrutura e que o incêndio fez aflorar esse defeito, causando colapso. O projeto em si, a ser analisado, ele não deve ter sido projetado adequadamente, porque se fosse, qualquer edifício, de qualquer material estrutural, concreto, aço, madeira, alvenaria estrutural, o que for, se projetado conforme norma, conforme as regras, né, atuais, tem uma segurança adequada. Não era para ter colapsado, tanto que são poucos edifícios que colapsam no mundo, exceto quando algo extraordinário aconteça, como foi o caso do Greenfield a partir do revestimento de fachada.
Esse tempo que o senhor citou, esses dados aí de minutos, uma hora, duas horas, é o tempo que, em tese, a estrutura deveria resistir a um fogo intenso, como aconteceu nesse caso?
Não o tempo. Isso aí é tempo de ensaio.
Sim.
Se você colocar, por exemplo, uma parte do edifício, uma peça, um elemento só do edifício num forno, e a exigência do bombeiro for, digamos, 120 minutos, aquela peça deve aguentar num forno 120 minutos. Mas lá no forno. Na situação real é diferente. O que se espera é quando se exige 120 minutos, como poderia ser 90 para um edifício mais baixo, 180 para o mais alto, é que ela não colapse nunca para um incêndio severo. Ou, melhor dizendo, em linguagem de engenheiro, que a probabilidade de colapso seja irrisória, seja muito pequena.
Agora, professor Valdir, dado o número que a própria Prefeitura de São Paulo reconhece de ocupações irregulares ou invasões, como queiram, em edifícios aí que são mais de 50 aqui na capital, esse risco de incêndio, pelo menos, em edificações dessa situação é muito provável?
Eu começo dizendo o seguinte, quando o Greenfield teve aquele incêndio trágico, comentou-se, né, que o problema, e é mesmo, foi um problema de fachada, né? O elemento de fachada, ele transmitia calor, fogo, transferia de um pavimento para outro, quebrando a tal compartimentação que eu disse. Foi comentado na época que aqui em São Paulo se teria também esse tipo de fechamento e as edificações deveriam ser verificadas. Pergunto, apenas por perguntar, isso foi feito? Ou será que ainda temos um risco de incêndio associado a elementos de fachada não adequados? A mesma coisa vale agora. Outros edifícios, eu tenho a impressão que o entorno, né, as pessoas são similares, o modo de ocupação é similar. Lá dentro eles têm poucas coisas, então tem que improvisar. Então, eu acredito que os riscos sejam similares e deve realmente ser feita uma averiguação sobre isso.
Há muito uso de tapumes, não é? De compensados dividindo.
Sim, combustível. É, por isso que eu disse que havia um excesso, além dos materiais combustíveis normais, né, que a gente tem, mobiliário, cortina, carpete, num edifício, outro, né? Outros foram agregados, como é o caso de madeira em excesso.
Do ponto de vista pessoal, então, como especialista, quando o senhor, sim, se depara com essa notícia, e qual o sentimento que isso traz para o senhor, sabendo que há, além do senhor, grandes especialistas nessa questão e pessoas dedicadas a evitar esse tipo de tragédia?
Bom, primeiro, sinto muito mal como cidadão, né? Quer dizer, não há ainda um número de vítimas, houve uma confirmação de uma pessoa, mesmo que seja só uma, já é muito, né? Uma pessoa vitimada pela ignorância, porque incêndio hoje, né, com a legislação atual, ocorre ou sendo incêndio criminoso ou por ignorância de alguém, né? Quanto aos especialistas em segurança contra incêndio, infelizmente o número é muito pequeno no Brasil ainda. O Brasil é muito grande para ter um número muito pequeno de especialistas em incêndio. E vou mais, especialista na América Latina é muito difícil você encontrar. E quando encontra aqui no Brasil, são especialistas em áreas específicas, né? Em estruturas, outro em arquitetura, um outro em instalações, né? Alguém que entenda realmente do assunto como um todo, lato sensu, ele é muito difícil. E, finalmente, né, é a história que entre nós, da área de incêndio, conversamos. Só aparece essa notícia, a necessidade de melhorar a segurança quando ocorre uma tragédia. Só que as tragédias ocorrem, depois o tempo passa, isso é esquecido, até a próxima.
Professor Valdir Pinhatti Silva, da Escola Politécnica da USP, especialista justamente em estruturas em situação de incêndio, nós agradecemos aqui a sua análise para a Rádio USP.
Ok, muito obrigado pela lembrança.
Entrevista Fábio Rubira.